Bem-vindos ao Clube Privado. O nosso convidado chama-se João Cardoso, é o Presidente Cessante da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, da ACIF. Sr. Engenheiro, depois de tanto tempo, conseguiram encontrar uma lista?
Como forma já lhe tinha referido noutras oportunidades, a questão não era bem encontrar uma lista, era encontrar, digamos, quem liderasse a lista. Realmente foi um trabalho que demorou mais tempo do que estávamos a prever, mas penso que arranjámos uma boa solução.
Esta direção entrou em funções em 2007, depois prolongou o seu mandato em 2009 por diversas vicissitudes e agora está de saída porque já foi eleita uma nova direção que deverá tomar posse nos próximos dias. Que legado é que o Sr. Engenheiro João Cardoso deixa como Presidente da ACIF durante estes anos todos?
Isso é um pouco de falar em causa própria, digamos, aquilo que eu gostaria de anotar, digamos, era um pouco o trabalho que foi desenvolvido ao longo destes últimos anos, porque houve aqui um período muito importante, penso, para a CIF e eu espero que para a própria Figueira, de grande colaboração entre portanto, a estrutura empresarial local e, digamos, o poder político através da Câmara Municipal. Portanto, um protocolo, isto começou em 2003 com um protocolo de intenções, que depois foi passado um protocolo de execução, que tive o grande prazer de finalizar neste mandato, que passou nesse protocolo, quer pela venda da Casa de Paz à Câmara Municipal, e portanto acho que a Figueira fica mais rica, porque fica com um património, digamos, importante, digamos, na sua posse, mas também para o incubador da Figueira da Foz, que foi possível concretizar, digamos, por todas as iniciativas que foram promovidas conjuntamente, nomeadamente uma que só, digamos, este ano virá, será de conhecimento geral, porque é uma obra que está em execução, que é a obra de regeneração urbana, que também, digamos, surgiu após uma reflexão grande estratégica que existiu entre o poder local e digamos, a associação empresarial. E, portanto, eu penso que na última década, digamos, os últimos 12, 13 anos, em termos da ACIF, foram muito importantes na medida em que se conseguiu realmente uma sintonia muito grande, nomeadamente nos mandatos do engenheiro Duarte Silva, entre realmente a Associação Empresarial e a Câmara.
Quis o destino que presidisse a ACIF numa altura em que o país entrou numa profunda crise. Eu sei que o Sr. Engenheiro prefere chamar-lhe ajustamento, mas a verdade é que todos falam em crise. Isso condicionou, de certo modo, a sua direção, a sua atuação enquanto Presidente da ACIF?
Não, para, eu acho que esta crise acaba por ter sempre, eu gosto de ver sempre o lado positivo da situação. Acabou por, e acho que vai acabar, é claro, por haver uma maior união entre empresários. E, portanto, conforme já também referi publicamente, acho que conseguimos ter uma lista que eu diria que, em termos gerais, que é uma das melhores, digamos, direções da associação das últimas décadas, porque realmente conseguiu-se, as pessoas perceberam uma vez por todas que basta de individualismos, portanto as pessoas têm que se juntar, unir em prol, digamos, dos seus interesses, que enfim, que em grande medida são comuns, pensava-se que em alguns casos não era uma chão, e portanto este ajustamento tem essas vicissitudes. Obviamente tem efeitos colaterais muito, muito importantes que me preocupam enquanto cidadão e enquanto empresário, nomeadamente o aumento de desemprego, que é um flagelo, mas cabe-nos a nós, empresários, digamos, resistir e tentar, digamos, aproveitar. Eu penso que em breve iremos assistir, digamos, a uma recuperação e aproveitar estes momentos para depois também conseguir aumentar, digamos, as pessoas nas nossas organizações e, portanto, e retomar um ciclo de crescimento.
Sr. Engenheiro, fazia falta no governo, porque tem um discurso mais otimista do que o do próprio Primeiro-Ministro.
Repara, o que falta hoje no país é confiança. Eu acho que isso assiste a uma quebra brutal, digamos, no consumo. E aquilo que assisto todos os dias é, digamos, pessoas que ainda vão tendo alguma capacidade de consumir. Obviamente há uma grande franja da população, infelizmente, que não tem essa capacidade, mas ainda há uma parte também que tem, mas que não consome porque simplesmente está a calcular o futuro, porque tem medo do que poderá acontecer no futuro.
Portanto, que as mensagens não lhes inspiram esperança nem segurança.
Exatamente. E, portanto, e essa falta de confiança leva ao desastre que neste momento se assiste, nomeadamente a quebra da procura interna, sabendo que a nossa economia está dirigida exatamente para essa procura interna e não para as exportações, embora pelos últimos dados disponíveis, o ano passado atingiu-se o recorde absoluto de exportações de produtos portugueses, e realmente foi um dado digno de registro.
Mas este ano já está em queda.
Pois, mas temos que viver essencialmente com procura interna também. Não aquela que se viu, muito provavelmente exagerada, alavancada em dívida das famílias, mas uma procura interna que não pode estar ao nível de hoje.
Mas isso passa por fazer circular dinheiro no país, se calhar aliviar a carga fiscal para os portugueses poderem começar a consumir, aqueles que ainda têm emprego, não é?
Sim, eu penso que os próximos meses vão ser muito duros. Acho que vamos viver agora nos próximos meses uma fase muito, muito complicada, mas eu penso que podemos ter alguns sinais de recuperação já em meados do ano, com digamos, as pessoas a perceberem que realmente vale a pena consumir um pouco mais, não vale a pena estar tão receosas. Aliás, veja, e nós temos que olhar para os aspectos positivos, veja que ainda há dois ou três meses se discutia se Portugal teria a capacidade de ir aos mercados em 2013. A maior parte das pessoas pensava se que era uma miragem. O que é certo é que já conseguiu.
Mas
portanto, há sinais positivos.
Mas a recuperação não depende só do país, depende também de fatores exógenos, nomeadamente dos nossos parceiros, do estado económico dos nossos parceiros comerciais. Os principais parceiros, a Espanha está, como se sabe. A própria Alemanha, que é o motor da economia europeia, também registrou uma queda no seu PIB, no Produto Interno Bruto. Espera que o crescimento que prevê para o início, para meados do ano, ou para o próximo semestre do ano, passa também pela recuperação dessas economias?
A Europa ainda está num processo, como Portugal, digamos, de austeridade. Eu acho que não vamos esperar este ano da Europa grandes melhorias. Eu acho que quando a Europa começar a recuperar, Portugal também começar a recuperar. As economias realmente estão muito dependentes. Mas Portugal tem feito algum trabalho de casa no sentido de diversificar as suas exportações. Ainda ontem, enfim, num ato público com o Altivo, na qualidade de Presidente da ACIF, o Secretário de Estado Adjunto da Economia anunciou e que iria hoje para a Argélia assinar um contrato de 3,5 bilhões de euros, portanto, construção de cerca de 100 mil casas na Argélia, num consórcio de 40 empresas portuguesas. Portanto, direcionar a nossa economia para exportação e para países fora da Europa é realmente uma necessidade.
Conquistar novos mercados.
Exatamente.
Não é? Isto é como uma fábrica que trabalha para um único cliente, não é? Quando esse cliente tem problemas,
sim,
a fábrica recente-se imediatamente.
Exatamente, não. E não podemos esquecer que a economia europeia, digamos, hoje em dia funciona como um todo. Portanto, quando temos um problema num país, rapidamente vamos ter noutros países da Europa, não é?
O que é que espera do seu sucessor, o engenheiro João Damasceno, diretor-geral da Águas da Figueira?
Repare, eu estou muito otimista relativamente à nova direção e à capacidade de conseguir estabelecer, de alguma forma, diálogo com as estruturas locais. Eu posso dizer que para nós é com algum, digamos, dissabor e desgosto que não conseguimos fazer um diálogo tão profícuo ao nível local durante os últimos 2-3 anos. Claramente, e penso que ele terá condições porque tem mais disponibilidade, vai ter uma lista, digamos, também a nossa direção claramente que sofreu aqui um pouco de desgaste. Eu há pouco não referi, mas quando fui convidado para encabeçar a lista, havia um acordo tácito que já havia um sucessor em 2009 para nos substituir. Infelizmente, por diversas vícias e tudo, não aconteceu, e aquilo que acabou por acontecer é que esta lista acabou por fazer 2 mandatos num só. E por isso provocou algum desgaste, digamos, das unidades das pessoas. E penso que agora com uma equipa nova, jovem também, obviamente que também está sujeita a cometer alguns erros, mas estarão lá elementos com mais experiência para poder também encontrar a situação. Eu penso que vamos ter capacidade de ir mais além.
João Damasceno é diretor, como disse, geral de Águas da Figueira, que fornece água, serviços de água, tem a concessão dos serviços de água e saneamento do Conselho da Figueira da Foz, o que significa que os empresários associados à CIF são clientes da Águas da Figueira. Isso pode, de certo modo, condicionar o mandato de João Damasceno? É uma vantagem, é uma desvantagem? Ou não, é uma situação que não vai influenciar nada o mandato de João Damasceno?
Eu não sei, não percebo a extensão total da sua pergunta, porque assim, tudo quanto eu sei relativamente a esse tema da água é que, digamos, não existe, pelo menos neste mandato, não existe uma uma polémica entre a classe empresarial e o prestatário, portanto, as águas da feira relativamente ao tema.
Não é? É numa altura numa altura em que as empresas pedem uma carga menor do preço da eletricidade e dos serviços básicos que elas utilizam para poderem exercer a sua atividade. A minha pergunta vai nesse sentido.
Mas eu espero, muito sinceramente, desejo, e isto também lamento não ter feito o trabalho de casa nesse particular, mas eu espero que essa situação tenha sido acautelada pelo poder político quando a renegociação dos contratos, do contrato das águas da Figueira, agora, esta última renegociação, feita no, digamos, no, nos últimos meses. Eu espero que a situação não passe para a cabeça. Que, digamos, as empresas sejam prejudicadas dessa renegociação do contrato.
Por que razão não têm aparecido listas para a direção da ACIF? Nos últimos anos tem sido um problema.
Não, repara, não tem sido um problema. Foi realmente, como lhe disse, a responsabilidade inerente a uma direção da ACIF e é uma responsabilidade com algum significado, porque claramente vemos o emagrecimento empresarial. Enfim, a ACIF tem crescido. Eu posso dizer que no curso deste mandato, em média, os nossos orçamentos foram cerca de 3,5 a 4 vezes superiores àquilo que eram os orçamentos antes do nosso mandato. Só para ter uma ordem de comparação, em 2007 nós tomámos posse em dezembro, o orçamento da ACIF 2007 foram cerca de 200 mil euros, nos anos anteriores tinha sido na ordem de 350 mil, 400 mil. Nós tivemos o orçamento mais elevado em 2010 com 1.800.000 e, portanto, nestes 5 anos e tal, perto de 6 anos, tivemos em média 850 mil euros de orçamento. E, portanto, isto obriga uma responsabilidade muito significativa. É um envolvimento também com a própria banca, porque a ACIF tem, ao longo dos anos, honrado de uma forma, eu diria que exemplar, e faz parte do ADN da ACIF, todos os seus compromissos financeiros, o que muitas vezes leva a que, como algumas entidades com que nós nos relacionamos, meramente ligadas ao governo, não, digamos, cumpram prazos de pagamento, e isso leva-nos a ir à banca a ter que solicitar empréstimos para liquidar e honrar com os nossos prestatários, nomeadamente consultores e outros, e portanto isso leva realmente aqui uma responsabilidade muito grande e, digamos, em consciência, digamos, não é muito fácil conseguir encontrar pessoas que, sabendo dessa problemática, queiram assumir essas
pessoas. Não é atrativo.
Repare, não é atrativo porque, vamos ver, a questão é esta. Além da responsabilidade, requer tempo pessoal. E vemos, e assistimos, eu penso que agora este é o bom desta fase que estamos a viver, assistimos a um período em que a sociedade fechou-se um bocado, as pessoas fechavam-se um bocado sobre elas próprias. E, portanto, a partilha e o poder apoiar os outros, quer, enfim, numa associação empresarial, quer noutro tipo de associativismo, foi posto a determinada altura um pouco de lado, penso eu, para dizer.
Qual é a diferença, o diferencial entre as empresas que encerraram e as empresas que abriram nos dois últimos anos, que têm sido os anos mais críticos desta fase que o país está a viver?
Aquilo que estamos a verificar localmente é encerramento de empresas na área do comércio, digamos, é muito significativo. Temos visto algum crescimento na empresa na área de serviços. Agora, ultimamente, preocupa-nos sobremaneira a restauração.
Mas a diferença é grande entre aquelas que encerram e aquelas que vão
abrir? Nomeadamente ao nível de, repare, nós, o tecido empresarial está mais, tirando alguns casos pontuais, como é conhecido o caso da Tiffany, da Ritefi, portanto, que encerrou, há sempre algum, enfim, casos como esse, mas de uma forma geral, empresas com mais de 10 trabalhadores têm-se assistido a uma certa capacidade de resiliência do tecido empresarial. Aquilo que estamos a verificar em termos de grande drama são as empresas mais pequenas, nomeadamente as microempresas, têm sido, digamos, sentido um crescimento.
Relativamente à restauração, acredita que esta vaga de encerramentos está relacionada com o aumento do IVA ou porque há menos portugueses a procurarem os restaurantes?
Não, eu acho que é uma completa falsa questão. Porque, repare, por acaso, enfim, devido à minha atividade profissional, não há dia nenhum em que não tenha que fazer uma refeição fora de casa. E, portanto, assisto e percebo que não houve um impacto ao consumidor, digamos, do aumento do IVA. Portanto, obviamente que isso veio diminuir as margens de comercialização dos operadores, mas aquilo que se assiste essencialmente é a quebra brutal do poder de compra e, portanto, o que leva, digamos, os restaurantes a não terem os clientes que tinham passado.
A marmita volta a estar na moda, não é?
Sim, claramente.
Assim por, deverá fechar brevemente do Cabo Mondego. esperamos é uma má notícia, porque é sempre uma má notícia quando uma empresa fecha, não é? Uma das suas unidades. Para outros é, no entanto, uma boa notícia, porque liberta o Cabo Mondego, um geomonumento, classificado geomonumento e um santuário do período jurássico. Qual é a sua opinião acerca desta decisão da Simpor em encerrar a unidade do Cabo Mondego?
Eu penso que é uma decisão um pouco natural, não é? Porque se olharmos um pouco para trás, houve um movimento generalizado, local, digamos, de alguma forma, a solicitar ou a pedir o seu encerramento, devido à questão que refere. Obviamente que faz-me um pouco, enfim, a espécie, na altura, esse movimento, porque, lá ver, estamos hoje preocupados com, digamos, a preservação desse espaço, que eu acho que tem que se preservar, pode ser uma mais-valia, mas aqui há 20 anos atrás, não podemos esquecer que tínhamos a lixeira municipal a céu aberto, era no mesmo local, portanto, quer dizer...
E era municipal,
uhum. Portanto, isto há, existe aqui...
Mas, entretanto, houve uma mudança de paradigma relativamente à forma como os portugueses olham para as questões ambientais. E patrimoniais.
Sim, claramente, e para a Figueira pode ser realmente uma mais-valia poder usufruir daquele espaço e poder mostrar como elemento de atração de pessoas à Figueira. Agora, tem que haver uma política clara, pública, que leve a que isso seja uma mais-valia.
Enquanto as empresas têm sido afetadas pela crise?
Bom, a incubadora de empresas está a viver agora uma fase de, digamos, de transição, porque temos algumas empresas que estão presentes, temos neste momento cerca de 50% de taxa de ocupação, temos algumas empresas que estão no fim do seu período de incubação e, portanto, temos que agora encontrar novas empresas para substituir as que existem. Obviamente que, nesta altura, Portugal está visto aí nas estatísticas, digamos, ainda está um patamar abaixo do que devia estar relativamente ao empreendedorismo. Eu penso que o empreendedorismo tem que ser incentivado, claramente, e é um trabalho de longo prazo. Obviamente que a crise, enfim, diminui também muitas vezes a capacidade de empreendedorismo das pessoas.
Nessa altura aparece o empreendedorismo por necessidade e não por vocação, não é?
Sim, e eu penso que essa vai ser uma boa oportunidade para a incubadora conseguir passar esta fase sem grandes problemas.
Quantas empresas estão incubadas neste momento?
Se não me engano, são 8.
8 empresas, mas têm capacidade para 12?
Sim, para mais. Porque há empresas que têm. Nós temos 24 módulos de incubação, mas há empresas que ocupam mais com módulos.
Ocupam mais, sim, exatamente. Que leitura faz do surgimento de novas associações, uma no Bairro Novo, outra dos restaurantes, que é a Figueira com Sabor a Mar, esta última? Em declarações recentes ao Diário As Beiras, disse que a União faz a força e que não fazia sentido estarem a ser criadas associações para resolver assuntos que podiam ser resolvidos no seio da CIF. A verdade é que as associações estão aí e com algumas críticas à CIF, nomeadamente do Bairro Novo. Que comentários lhe merecem essas críticas e também o surgimento das associações?
Repare, no primeiro momento, esse aspecto de surgimento das associações pode deixar um pouco, digamos, preocupados nesse aspecto. Porque é que as pessoas não procuraram a CIF para tentar resolver os problemas? E isso tem que ser objeto de análise, num primeiro momento. Mas, no segundo momento, eu vejo a situação com naturalidade. Inclusive, penso que acaba por ser um êxito, digamos, dos últimos anos da atividade da CIF, porque conseguimos, justamente, suscitar os empresários locais para a questão do recidivismo. Obviamente que a CIF, por muito que queira, muitas vezes não consegue, da medida que também aqui é um caso paradigmático no contexto, eu diria que da região centro, porque conseguimos unir o pleno, digamos, no nosso seio, quer da microempresa, quer da grande empresa, ou da muita grande empresa, e, portanto, isso muitas vezes há aqui consenso que tem que se gerar, que poderá haver alguns empresários, microempresários, que possam não se sentir totalmente representados. Agora, eu também me parece, e permito este desabafo realmente em fim de mandato, que estas associações também surgem, por um lado, porque têm tido a capacidade, ou há a capacidade dos órgãos de comunicação social, às vezes, de dar demasiada importância a aspectos que realmente deveriam ser relativizados, e depois por um pouco de necessidade de protagonismo dos seus mentores, devo dizer. Portanto, vamos ver se realmente o que vai ser o trabalho com os empresários e os resultados vão ser, digamos, equiparados àqueles que têm visibilidade pública, digamos, da exposição pública destas associações.
Atendendo ao momento que estamos a viver e também a questões também a questões estruturais, para além das conjunturais, em que setores é que a Figueira da Foz deve apostar?
Repare, neste momento preocupa-me sobremaneira e eu acho que tem que haver aqui, digamos, uma estratégia. Eu vejo que nos últimos anos também, enfim, nunca quisemos fazer qualquer tipo de comentário político, mas parece-nos que tem que haver uma estratégia para a Figueira. Eu acho que criou-se aqui um bocado a ideia que há um problema financeiro, há, digamos, uma reestruturação financeira que é necessária fazer, mas, enfim, enquanto empresário, sabemos que qualquer reestruturação que faça uma empresa a seguir requer investimento. E a reestruturação tem que ser feita com o objetivo de equilibrar contas, mas a seguir com o objetivo de ter um futuro para a empresa. E, portanto, ligando isto um pouco ao poder local, há uma reestruturação porque havia uma necessidade realmente que prejudicava fortemente Os empresários locais, porque a Câmara pagava tarde e más horas
e não pagava
e portanto a resolução financeira foi fundamental e é importante e foi feita, mas e o futuro? Aquilo que estamos a verificar, digamos, é o desaparecimento das estruturas empresariais, as empresariais camarárias, Figueira Grande Turismo, digamos, a Figueira Pena Indústria, mas há necessidades, digamos, quer na área da promoção turística, quer na área da promoção empresarial, que é preciso salvaguardar. Não sei salvaguardadas como. Ao nível da Figueira, eu penso que o grande problema da Figueira neste momento é um problema de qualidade já alto espaço urbano. Portanto, a Figueira, digamos, tem aqui uma fase em que não é atrativa. E, portanto, é preciso aqui um grande consenso e uma grande estratégia de regeneração urbana, que não se vai esgotar neste projeto de regeneração urbana que está. Porque este projeto de regeneração urbana, quando foi pensado, claramente, connosco e com a Câmara Municipal, foi pensado em criar aqui dois grandes investimentos que pudessem ser mobilizadores dos privados numa fase subsequente. Hoje sabemos que os privados estão menos sensíveis e estão menos, animados para o investimento. Portanto, o que é que aqui vai ter que ser feito? Algo vai ter que ser feito. E algo vai ter que ser feito.
O que é que propõe o Presidente Santos da Alcif e o empresário João Cardoso?
Repare, eu proponho claramente que haja uma política de incentivo à reabilitação urbana, que não há. Há algumas iniciativas, como por exemplo a definição da área a reabilitar, que permite aos empresários, aos cidadãos com casas nessa área, poder fazer obras com taxa de IVA reduzida. Portanto, isso está previsto, está consagrado na lei. Pode haver incentivos ao nível da isenção de taxas para a reabilitação. Pode haver iniciativas, a isentar de imposto municipal de IMI durante X tempo, desde que haja reabilitação. Enfim, há muitas iniciativas que não poderiam, em causa, com certeza, o equilíbrio financeiro da Câmara e poderiam ser uma alavanca importante para poder fazer a reabilitação. E já para não falar, digamos, em algo mais sofisticado, que poderia ser a criação de uma sociedade de reabilitação urbana local que juntasse, a iniciativa empresarial local com o poder autárquico. Enfim, há toda uma série de iniciativas que vão ser levadas a cabo. Agora, o problema, a começar pelo Bairro Novo, acabando na zona baixa da cidade, é um problema de atratividade, da gravidade do espaço. E, portanto, isto está a passar por termos que regenerar o espaço existente.
Vamos passar agora para a FGT, até porque já se referiu a ela nesta última intervenção. Acha que a FGT vai fazer falta à promoção e à divulgação da Figueira da Foz?
Não fará falta se realmente, quando neste desaparecimento e a criação, desse serviço no seio da Câmara Municipal, desde que ele funcione. Porque na década de 80 já foi assim que funcionou, antes havia CGT. Agora, muitas vezes posso temer é que haja o desaparecimento da estrutura, que é a estrutura, digamos, jurídica, que é a estrutura humana, e a seguir deixa de haver promoção. Portanto, aquilo que eu há pouco referi é um pouco, ok, reestrutura-se, sim senhor, desaparece a estrutura, mas os meios financeiros têm que estar disponíveis para a promoção. Os meios humanos têm que estar disponíveis.
Os serviços municipalizados de turismo e desenvolvimento económico podem substituir com eficácia a FGT?
Enfim, em termos de estrutura, o que é que está a ser pensado. Agora, uma coisa lhe digo, relativamente ao desenvolvimento empresarial, eu penso que não há desenvolvimento empresarial feito, digamos, numa única via. Isto é, parece-me que isto, esta fase com que estamos a passar, vai obrigar necessariamente, por muito custo aos políticos, ter que haver um diálogo permanente com os empresários relativamente a este tema. Pensar que o poder político e a Câmara Municipal pode tratar do desenvolvimento empresarial sozinha, acho que é perfeitamente utópico.
Mas é curioso que não falou do turismo quando lhe perguntei em que setores é que a Figueira da Foz deve apostar.
Eu penso que o turismo da Figueira, enfim, terá que passar necessariamente por um turismo com praia de proximidade. Acho que a Figueira não vai ter capacidade de perspectivar muito mais do que isso. Isto não é ser pouco ambicioso, é realista.
Porquê? Porque há destinos mais baratos, porque a Figueira da Foz não reúne condições atrativas para outro tipo de turismo, outro tipo de público?
Repara, por tudo um pouco. Em primeiro lugar, porque a infraestruturação que durante anos solicitámos e fizemos lobby para termos a Figueira bem infraestruturada à sua volta de vias rápidas. Neste momento estamos a uma hora do Porto, estamos a uma hora e meia de Lisboa, estamos a 20 minutos de Coimbra, quer dizer, portanto, tudo isto leva, e também aqui aos nossos, digamos, vizinhos, nomeadamente Coimbra. Coimbra, há 20 anos atrás, não tinha uma oferta hoteleira muito limitada. Hoje tem uma oferta hoteleira com muito mais qualidade que a Figueira. E, portanto, com mais, digamos, atrações para turistas do exterior do que provavelmente a Figueira. Portanto, naturalmente, um turista, quando vem, acaba por ficar em Coimbra e depois pode ou não visitar a Figueira da Foz, e não o contrário, que era aquilo que acontecia no passado.
Não há, portanto, aqui uma política concertada a nível sub-regional do Baixo Mondego para integrar a oferta que há, por exemplo, neste eixo Figueira-Montemor-Coimbra?
Não me parece.
O Sr. Engenheiro, todos os figueirenses e os visitantes reparam que aquele apart hotel da Ponte Galante está ali, naquele local, já há muitos anos, à espera que abra, mas a inauguração teima em não acontecer. Teme que fique ali um elefante branco?
Eu não quero acreditar que fique, não é? Eu penso que estamos realmente a viver, foi apanhado aquele investimento numa fase muito difícil, do país, mas eu penso que ainda não foram esgotadas todas as hipóteses de viabilizar aquele investimento, até por tudo quanto eu sei, quanto mais não seja, porque penso que a venda das habitações está condicionada à abertura da unidade hoteleira. Aliás, quando gerou muita polémica na altura, o esforço que foi feito pelo executivo local no sentido de captar o investimento turístico, e realmente foi este mix de, ok, faz-se o hotel enquanto a partida faz-se a parte imobiliária, mas algo não é indissociado uma situação da outra. Obviamente que se este princípio for posto em causa em todo este processo, obviamente temo para a unidade hoteleira nunca abrir. Agora, se o princípio, digamos, se mantiver, necessariamente ela vai ter que abrir.
Já aqui falámos nas exportações, o Porto da Figueira da Foz registrou em 2012 o melhor ano de sempre. Isto também tem a ver com as obras que foram realizadas no Porto, que melhoraram as condições de navegabilidade, nomeadamente o prolongamento do Molho Norte. No entanto, já há quem se queixe da falta de desassoreamento.
Repara, aqui, localmente, temos sempre essa perspectiva de andar sempre a ver o copo meio cheio, o copo meio vazio em vez de meio cheio.
Qual é a sua perspectiva?
Como deve estar recordado, a CIF, digamos, no início do mandato, aliás, na tomada de posse, teve cá a Secretaria de Estado, na altura dos transportes, que fez o anúncio público da construção do Molho Norte. Porque realmente era algo que a CIF e a Câmara Municipal, na altura, estavam de braço dado a fazer lobby no sentido de fazer essa obra, porque essa obra era uma obra fundamental e imprescindível para o desenvolvimento da Figueira. A Figueira nasceu, digamos, das atividades ligadas ao mar, ligadas ao porto, e, portanto, era fundamental fazer-se. E os resultados estão aí. Passamos de um porto, há uns anos, de cerca de 1 milhão de toneladas, para um porto com 1,8 milhões de toneladas. Portanto, isto é digno de registro e acho que é extraordinário. Agora, obviamente que há sempre, digamos, nem tudo é perfeito. E realmente, pelos vistos, ao nível da infraestrutura, neste momento há limitações. Tudo contou sob. Também já há, digamos, iniciativas no sentido de fazer a dragagem, digamos que é necessária. Vai haver um efeito secundário, que é notório, é que a Praia da Figueira vai aumentar mais 200 ou 300 metros nos próximos 10, 15 anos. Portanto, isso realmente é o efeito menos positivo de tudo isto, mas para a atividade económica foi fundamental fazer isto.
Sr. Engenheiro, a indústria na Figueira da Foz já perdeu algumas unidades, ainda há pouco falávamos da Unitef e também da Simpor. No entanto, há um setor, dois setores que estão bastante consolidados, que é o do papel e também das peças para automóveis. No entanto, estas últimas unidades dependem da flutuação do mercado internacional, que, como se sabe, ultimamente tem registrado também um decréscimo. Até-me pela desindustrialização da Figueira da Foz.
Não, e permita corrigi-lo. Acho que temos três setores, não temos dois.
A vida é assim.
Temos quatro.
Então já temos quatro.
Além dos dois que referiu, temos realmente o vidro de embalagem, que é importante, mas temos a agroindústria. Nós temos, não podemos esquecer.
Já, temos, também temos as conservas. Sim, eu estava a referir-me àqueles setores com mais. Sim, com certeza.
E não podemos camotear que, neste novo paradigma, em que se fala, digamos, da necessidade de termos mais produção industrial ligada à atividade alimentar, nós somos aqui também um caso de sucesso, não é? Temos o líder nacional na área da carne de frango, que conhecemos, portanto, o Grupo Ziaves, que é da Figueira da Foz.
Temos, que resta o principal empregador neste momento.
Exatamente. Temos, uma das marcas mais reconhecidas no mercado nacional, no arroz, que é originário desta zona, portanto, a Inés Margado e a Companhia Limitada, S.A., e temos a Briosa e as outras.
E a Licofis também, dos consulados.
Exatamente.
Mas eu referia-me àquelas indústrias tradicionais e com maior, portanto, maior peso e maior influência, pelo menos psicológica, da Figueira da Foz. Se uma dessas indústrias fechasse, seria desastroso para a Figueira da Foz. Porque, como dizem os empresários, há uma elevada percentagem psicológica na crise, não é?
Sim, mas isso não é tema, repare, porque felizmente estão na Figueira da Foz os players, no caso de Soparcel, é o líder europeu, digamos, portanto, através deste investimento que foi feito na Figueira há muitos anos atrás, há cerca de 20 anos, conseguiu-se ingrar, digamos, e passar, isto acho que deve ser o motivo de orgulho, quer dos figueirenses, quer do próprio país, de termos o papel de escritório líder europeu, é feito na Figueira da Foz.
Falou também no comércio, que estão a fechar muitos estabelecimentos, e aqueles que fecham, todos eles por causa da crise, ou também porque alguns não souberam reinventar-se e adaptar-se às novas exigências do mercado, do cliente?
Claramente.
E não se renovou?
Claramente que sim. Repare, mas há aqui efeitos bastante positivos também. Nós hoje em dia verificamos que começa a haver uma geração de jovens que começam a apostar no comércio. Algo que era impensável há 6 anos atrás ou 5 anos atrás. Portanto, nós, uma parte desta mortalidade no comércio de proximidade era prevista, porque realmente foram empresários que não souberam modernizar, não quiseram se modernizar, portanto, apostaram sempre numa lógica, ok, deixa-me aguentar até poder, até me reformar, até o funcionário me reformar, e portanto, um dia vamos fechar. E, portanto, eu diria, há muitas mortes que são mortes naturais. Agora, o grande problema hoje em dia é que é diferente daquilo que era há 3 anos atrás, é que há, digamos, fechos, não por não haver modernização ou por não haver iniciativa, mas por não há mercado, não há consumo. Aquele efeito que há pouco falávamos. Não?
Quem é que vai sobreviver desta crise?
Repara, vai sobreviver desta crise quem tiver feito o trabalho de casa. E o trabalho de casa é quem tem uma estrutura de capitais, digamos, sólida, e conseguiu encontrar um grupo de colaboradores, digamos, que sejam competentes e aos quais conseguiu motivar. Eu penso que as empresas que conseguiram este equilíbrio, além de um terceiro, que é realmente ter produtos, digamos, que os clientes reconhecem como produtos de qualidade, a bom preço, vão conseguir se engrar. E eu estou muito otimista porque a Figueira tem mesmo, digamos, tem muitas empresas de grande qualidade. não só as grandes, mas um tecido empresarial ao nível de médias empresas de grande qualidade, algumas exportadoras, que infelizmente muitas vezes não são referenciadas, porque realmente o que às vezes é mais notícia, aquilo que é o que digamos que é o espetáculo, propriamente aquilo que é o trabalho que muitos empresários fazem de sol a sol, digamos, na tentativa de fazer crescer os seus negócios. Isso não é notícia.
Há muitas PME excelência na Feira da Foz, quer dizer que há empresários que apostam na inovação, na eficiência, no empreendedorismo.
E por isso lhe digo que estou pouco preocupado, porque realmente isso é mostra que temos um tecido empresarial com qualidade para conseguir resistir.
E esse é o garante do futuro.
Exatamente.
E a política? Não equaciona a possibilidade de vir a fazer parte de um projeto político?
Repare, eu tenho uma má opinião acerca, digamos, políticos atualmente, e particularmente da política local. Digamos, não me revejo minimamente, e acho que temos, de uma forma geral, uma fraca qualidade dos políticos locais. E, portanto, não me vejo, na minha, em termos de perspectiva de ajudar algo mais a cidade, não me vejo associado, digamos, aos movimentos que existem, de forma nenhuma.
Nem independentes?
Repara, o movimento independente que existiu teve um mérito, quanto a mim, teve um mérito de demonstrar que se consegue fazer algo independentemente das estruturas partidárias existentes. Isso acho que foi um mérito. Agora, se está de boa saúde para conseguir manter o projeto, isso já não sabe.
Então, a senhora Engenheiro não quer fazer parte de um clube que tenha sócios como alguns políticos locais, é isso? É uma frase de grandes marcos, mas ao contrário, não é? Quando o convidaram para um clube, ele respondeu amavelmente que obrigado, mas não quer fazer parte de um clube que tenha sócios como eu, não é? Mas a pergunta é ao contrário.
Não faz parte das minhas ambições. Neste momento, o projeto empresarial Polider tem ambições, digamos, bastante grandes de crescimento nos próximos anos e, portanto, a minha necessidade, inclusive, de demonstrada várias vezes de sair da ACIF, tem a ver, digamos, com a necessidade de cada vez de me dedicar mais tempo à atividade empresarial.
O projeto empresarial Cuidar, que é a Litocar, estamos a falar de empresas, por não dizer o nome, tem vindo a crescer, não obstante a conjuntura. É a estratégia de que é nesta altura que se fazem bons negócios para se cimentar um futuro mais sólido?
Sim, também. Portanto, também. E porque nós estamos numa área de negócio que é o retalho. E como já é sabido, o retalho tem vindo a concentrar-se. E, portanto, para nós é uma questão de sobrevivência. Portanto, nós não podemos ser, como já não somos uma média empresa, temos que necessariamente batermos contra, digamos, aquilo que são os grandes players nacionais. Não é a nossa ambição ser um grande player nacional, mas claramente é a nossa ambição ser um grande player, que já somos, enfim, já somos o líder, penso eu, neste momento, em termos de player regional.
Em que zonas é que operam?
Operamos em 4 distritos, eu quando digo regional, digo região centro, portanto, sim, 6 distritos. Nós operamos em 4 dos 6 distritos.
E o mercado automóvel, como é que está?
O mercado automóvel está como o mercado do comércio em geral, com quebras acentuadas. Portanto, o mercado automóvel desceu 70% nos últimos 3 anos.
E é muito. É preciso ter, por um lado, um bom suporte financeiro, pelo menos de financiamento, não é? E, por outro lado, ter uma grande vontade de acreditar que o futuro melhor está à porta, o que não vai demorar muito a chegar.
Sim, o nosso grupo, felizmente, sempre foi muito conservador nos investimentos, nunca, digamos, deu passos meio que a perna, o que lhe permitiu, nesta fase, digamos, não estar dependente de outens para a sua sobrevivência, e temos um conjunto também de acionistas que acreditam no projeto e que estão disponíveis para investir mais no projeto. E, portanto, nós fechámos um ciclo, agora nos últimos 6 anos, de um investimento de surpresa de 15 milhões de euros, e, portanto, estamos agora em curso um novo ciclo de investimento com vista, digamos, ao reforço da nossa posição de liderança na região.
Vai continuar na ACIF? Não como sócio, claro que vai, mas como dirigente?
Conforme, digamos, prometi ao Presidente, estarei sempre que ele necessitar, ficarei num lugar de pouca visibilidade.
E o que é um lugar de pouca visibilidade?
Fico como Vice-Presidente da Assembleia Geral.
De facto, é um lugar com pouca visibilidade. Sr. Engenheiro João Cardoso, obrigado por ter vindo mais uma vez ao Clube Privado.
Obrigado também.